Pessoal, estamos de volta com Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo é Edu Alray.
Olá!
E Felipe Mesquita.
Estamos aí.
Muito bem, então partamos para as notícias da semana. Bom, para começar, vamos trazer uma notícia aqui que eu sei que muita gente estava esperando, porque já há mais de um mês nós informamos que a Sony tinha anunciado que traria o seu PlayStation Mini aí para o mercado, e tivemos a confirmação da lista dos 20 jogos que estão inseridos nessa caixinha, nesse mini PlayStation aí. E para falar a verdade, tem coisas que surpreenderam positivamente e outras bem negativamente, né? Nem sei se talvez compensa. Eu vou ler e os senhores dão seus comentários. Vamos ver aqui a lista completa, então, né? Eu vou começar de baixo para cima, porque de baixo para cima a sensação é melhor, porque ele começa com um dos melhores RPGs da plataforma aí. É um jogo que me agrada muito, né? Que é o meu querido Wild Arms. Então, começou bem, né? De baixo para cima. O que, que os senhores acham da inclusão do Wild Arms aí?
Justíssimo. É um dos que já tinham sido revelados, né? Mas acho bem justo também.
Os caras revelaram, tipo, os melhores primeiro, assim, pra depois mandar a paulada.
Total isso, né?
Além deles, tivemos também anunciado aí o Twisted Metal, que é um clássico PlayStation. Né? Eu não sei se entraria na minha lista de clássicos, mas é um clássico PlayStation.
Né? Marcou época. Talvez o 2 seria mais legal?
Então, eu também acho que teria sido mais legal. O próximo aqui é que ele me deixa um pouquinho confuso, porque é o Rainbow Six, né? O Tom Clancy's Rainbow Six, que é um jogo bacana até pra época, tudo, mas se eu pudesse escolher um FPS pro PlayStation, com certeza não seria Rainbow Six. Eu arriscaria um Medal of Honor.
Algum Medal of Honor, exatamente.
Vamos combinar aqui.
É curioso, né, que você... Até quando a gente for falando mais dos jogos, assim, mas quando você pensa nas publishers mais famosas aí do Play 1, a Ubisoft não é bem uma das mais faladas, eu diria. Acho que até porque a dominância é muito maior das publishers japonesas, né? Mas a Ubisoft é uma das que tem mais jogos aí. Não tem muitos jogos repetidos aí de cada publisher, a Ubisoft tem 2 jogos, né? Eu fiquei até um pouco impressionado aí, né? Com esse suporte.
É até curioso isso que você mencionou, porque eu achei assim, que teria menos coisas de third party aqui no meio, tá? Mas até que tem, se você pensar, não nesse exatamente, mas nos próximos que a gente vai falar aqui, a gente tem um suporte até interessante de third party. Por exemplo, o Tekken 3, que já havia sido anunciado, que é um jogo da Namco, né? Então já havia sido anunciado, então ele não é um título first party, mas foi um título que na época ele foi lançado exclusivamente pro PlayStation, e é um baita de um jogo também, né?
É um dos mais icônicos, eu diria, até dessa própria lista aí. E a Namco, inclusive, acho que é a publisher third party que mais tem suporte aí. Tem 3 jogos, além do Tekken, o Ridge Racer Type 4 e o Mr. Driller também, que acho que foi uma parada meio bizarra.
Esse eu não conhecia, nunca ouvi falar desse jogo, sinceramente.
Mr. Driller é um jogo que, assim, ele...
Parece nome de filme slasher, não parece?
Não, na época eu lembrava muito do Dig Dug por causa dele, assim, esse Mr. Driller, né? E é mais ou menos assim, é um puzzler que você tem o bichinho lá que vai andando por aí justamente fazendo o que ele fala, né? Então não tem muito aqui, tem muito segredo. Ele tem uma parafusadeirazinha lá, ele fica furando as coisas. Ele lembra muito, como eu falei, uma versão cute do Dig Dug, assim.
Né? É maneiro, clássico.
Aí temos Siphon Filter, que aí eu acho que justifica, porque era um jogo até... É uma IP da Sony, né? E é um jogo que na época chegava como concorrente do Metal Gear pro PlayStation, né?
E é um jogo que, inclusive, o concorrente dele, entre aspas, também tá aí, né? Acho que é um pouco curioso também.
E até curioso mesmo o caso do Siphon Filter, como a gente falou, é uma competição na época pro Metal Gear, e até me antecipando um pouco, pra mim foi uma grande surpresa ver o próprio Metal Gear Solid. Né, que é um jogo, de novo, não é um jogo first party, foi um jogo exclusivo naquele momento no PlayStation,
muito,
né?
Muito marcante do PlayStation.
Sim, e é muito a cara do PlayStation, assim, apesar de que, já que a Konami abriu mão do Metal Gear, eu, no lugar dela, também já deixaria meter um Castlevania Symphony of the Night aí também, né, que não está, mas é bom ver o Metal Gear, e é um jogo que funciona bem. Até uma coisa que eu queria ter falado eu não mencionei, a questão de jogos de tiro em primeira pessoa são jogos que são dependentes daquela, da estrutura do DualShock, né? Apesar de alguns primeiros jogos de FPS saírem lá no PlayStation e não necessariamente dependerem desse suporte, né? Então o próprio Final Doom controla normalmente com o stick normal, até porque Doom a gente sabe, né? Não depende muito do 3D de verdade.
De um lado pro outro.
Mas o próprio Metal Gear é um jogo que funciona bem tanto no DualShock, até porque não precisa muito, quanto do controle, né, o normal. Uhum. Além disso, temos um jogo da Capcom, né, o Super Puzzle Fighter.
Eu me pergunto, por que, Bruno Carvalho?
Porque esse jogo, especificamente?
Sim.
Ah, cara, não sei, porque é um jogo de... Eu acho que eles... queriam dar uma variada, então, por exemplo...
Por que não o Mega Man X4, sei lá?
Aí também não, né, pessoal? É porque esse é um jogo que eu acho que a Capcom não tem uma expectativa de fazer dinheiro nenhum.
É um jogo bacana, divertido, foi marcante, mas... Cara, acho que pra qualquer um que você perguntasse qual jogo da Capcom você gostaria de ver no PlayStation Mini, seria uma resposta mínima.
Uhum. Eu mesmo colocaria outros jogos da Capcom se eu pudesse. Apesar que também não vamos ser injusto, tem o Resident, que eu acho que foi uma boa escolha. Tem o Director's Cut, né? Então eu acho que é uma boa escolha.
Se bem que o Director's Cut é a versão zoada, né? Que tem aquela trilha ruim, né, cara?
Eu li, na verdade, que tem duas versões do Director's Cut. Que é a que tem a trilha, é a que vem com o... essa trilha bizarra é com o suporte do DualShock,
isso,
né?
Isso, exato.
E parece que como esse videogame não tem o DualShock, pode ser que seja a outra, que é a mesma coisa, só com a trilha normal.
Isso, a versão Director's Cut base, né?
Honesta. Que tinha os ângulos de câmera novos e tal, né?
Até vendo esses dois jogos da Capcom aí, e vendo alguns first parties também, então, me parece muito aquela parada de, vamos botar jogos que são icônicos de alguma maneira, são... cults aí pra dentro do público, mas que não estão disponíveis de outras formas, né? Que se você pensar próprio os Mega Man X aí, você tem as collections, né? Hoje em dia, Resident, a gente vai ter o remake do 2 agora, sabe? Existe o remake do 1, né?
Tem, bem então, lembrado, você lembrou bem, era DualShock essa versão, confundi aí. Essa Director's Cut é uma das boas.
Então, assim, me parece que muitas das coisas que estão de fora... Então, meio que ligado é exatamente você ter essa oportunidade de jogar esses jogos de outras formas hoje em dia. Para o Symphony of the Night, a gente teve o lançamento agora de novo aí no PlayStation 4. Né?
O Ridge Racer, né? Ridge Racer. Não podia faltar um Ridge Racer, é o Type 4, que é um bom jogo. Eu particularmente gosto mais de Gran Turismo e de Need for Speed. Né? Inclusive, tá aí, é um jogo da EA que poderia ter nessa lista, é um Need for Speed que não está. Né?
A ausência de Gran Turismo é uma das mais bizarras para mim.
Exato. Mas aí é que tá, eu acho que também ou vai um ou vai outro. Apesar que Ridge Racer é jogo mais arcade, né? Então eu acho que tinha espaço pros dois. Não tem. Bom, tem Persona aí pra galera que gosta de Persona, porque quer saber das origens lá, os primeiros jogos Persona lá no PlayStation,
Persona
Revelations
1, né?
Persona.
Também conhecido como Persona 1.
O Resident que a gente já mencionou, tem o Rayman, que é um baita de um jogo bacana. Me surpreendeu tá aqui o Rayman, na verdade. Né, o jogo da Yubi aí. E é bacana. Pra quem acho que pouca gente conheceu o primeiro Rayman, que ele não era tão famoso. É um jogo muito bonito, inclusive. Era um jogo 2D na época, super bonito. O gráfico dele é bonito pra caramba. Muito legalzinho. Não é tão ágil, tão dinâmico quanto os Raymans atuais, mas.
Não, mas é bom, pô. Esse, pô.
É bacana.
O Rayman é difícil, tesouro. O Rayman 1 e 2, até os 3D são legais, né?
Uhum. Tem um jogo que me surpreendeu estar aqui, não porque eu acho que ele não mereça, ele merece, mas eu achei surpresa, porque é um jogo que talvez não tenha sido assim tão clássico, ele era mais cult até na época, que é o Oddworld Abe's Odyssey, que é um baita de um jogo, mas eu nunca achei que figurasse...
Pensando de jogos ocidentais, eu acho que ele era um dos mais... celebrados assim mesmo. Eles não eram tantos, né? Eu acho que, o Oddworld é um dos que eu mais lembro, assim, de pensar realmente de developers ocidentais, o destaque no Play 1 era...
Na banquinha de R$5 era bem famoso.
Sim.
o Mr. Driller que a gente já mencionou, Metal Gear que a gente já mencionou também, Jumping Flash.
Jumping Flash, cara. Eu sempre lembro da música do Stones.
Assim, cara, Jumping Flash. Tá.
Isso, é o pai de um jogo que você ama, hein, Bruno? É o pai do Mirror's Edge, o Jumping Flash.
Não, mano. Pai do Mirror's Edge.
É, primeira, pular pra todo lado em primeira pessoa.
Falando de quem é a música hoje, hein?
Minha.
Oh, porra, se fosse eu ia pedir Stones.
É. Eu vou ver se encaixa Stones no meu perfil aqui, vamos ver o que dá. Até tem a música que eu colocaria. Mas vamos ver, vou pensar. Mas já que é pra ter um jogo de plataforma, cara, tem tantos outros melhores no PlayStation. O próprio Clonoa, que é o meu favorito.
Sim, é excelente.
Plataforma. Ou até o...
Pandemonium.
Pandemonium, cara, que é super bacana o Pandemonium. Pô, tem tanto jogo melhor pra colocar do que Jumping Flash. Fazer o quê, né?
É, muito provavelmente por causa da facilidade também. Jump Flash é um first party também, né? Então...
Uhum.
É uma propriedade fácil, mas eu concordo que Clonoa, principalmente, até pra você, já tirando da equação também jogos que estão tendo remakes aí, releases, né? No caso, os três Crashes e os três Spyros, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, estão entre os mais clássicos, mas por conta desses remakes que eles estão recebendo, eu até entendo, não tá. Mas, tipo, logo depois dessas duas franquias, eu acho que Clonoa realmente era o de maior destaque que a gente devia ver aí também.
Muito bem, o Intelligent Cube, que até me surpreendeu tá aqui, mas é um baita de um jogo, é um puzzle que existia na época do Play 1.
É outro,
cara,
que eu nunca ouvi na minha vida.
Cara, esse jogo é muito bom.
Ele é muito bom.
Ele é um puzzle, é um puzzler que você tá num grid, né, e aí os cubos estão rolando pra cima de você. Então, como é que você resolve o puzzle? Você tem que ir pisando e marcando certas posições no grid pra que quando o cubo verde passar ali em cima. Era o verde ou era o branco? Agora eu não lembro.
É tipo o Billie Jean?
Mais ou menos, isso. Aí o Michael Jackson vai pisando, vai acender, exatamente. Aí você vai pisando pra eliminar aquela parte do cubo quando encostar naquela parte do grid. Se você não conseguir eliminar, os cubos rolam pra cima de você, cara. Uhum. É muito louco esse jogo. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito, muito bom. Esse vale a pena até aí. GTA, o primeiro. E o primeiro, gente, tô falando primeiro mesmo. Nossa, não é o primeiro 3 não, que é GTA 3. Não, eu não entendi
isso.
Não
dá, cara. Não dá. Hoje em dia não dá não mais, dá, cara. Me velho. Desculpa, mas.
Olha, sei lá, gente... acho de boas, mas eu acho. Eu não sei porque não o 2, acho que era.
Exato, que é melhorzinho, então.
É melhor, né? É.
Bom, o Final Fantasy VII, que esse eu entendo pelo fator histórico, tudo está. Não é meu Final Fantasy favorito na plataforma, mas eu entendo por que ele está. E mais um que não é first party, né? Então, bacana ter aí um jogo da Square na lista aí. Eu colocaria outros, mas eu entendo perfeitamente por que está e merece, pelo fator de história.
Acho clássico.
Destruction Derby, que é um jogo bacana também, mas...
E foi marcante, vai, convenhamos. Na época do PlayStation foi, porra, bem conhecido.
É muito ruim de jogar esse jogo hoje em dia.
Hoje em dia não dá mais, mas na época foi bem...
Cool Borders, que eu acho legal. Assim,
e o 2, hein, cara?
De você jogar... Exato.
Pô, assim, o 2 é meu preferido, velho.
Jogos mais recentes, depois que eu joguei SSX, eu tenho até vergonha de Cool Borders, mas na época era muito legal Cool Borders, pô. Era
eu adoro o 2, cara. Jogava assim.
Tinha aquela música. Era o 2 que tinha aquela. Os caras cantando. Os caras. Cool Borders. Batendo palma assim, mas essa música. Não lembro.
Eu lembro que ele falou assim: Cool Borders.
É. E o Toshinden. Toshinden eu acho justo, porque foi um dos... ele veio no pack de lançamento do Play 1, né? Então, eu entendo, tá? É um jogo ruim de hoje de jogar, mas eu entendo o fator histórico de estar ali. O que vocês acharam, no geral, da lista?
Ah, cara, a lista são sempre discutíveis, né? Mas, apesar de balança, achei boa, hein? Podia ter colocado o Mega Man, mas eu achei de boa.
Um Castlevania Symphony of the
também,
Night.
Mas tá tranquilo. Vocês viram que a lista japonesa, ela tem os jogos diferentes.
Uhum. Inclusive, ela tem... até é um pouco bizarro também, mas ela tem mais de RPGs, né? Acho que é.
Exato. Ela vem
meio
com
esperado, né?
Os dois Arc the Lad, o 1 e o 2, Armored Core, o Gradius Gaiden, vem com Saga Frontier, que é um puta jogo.
Puta jogão.
O G. Darius é de nave esse. Do...
Isso, é muito bom esse jogo. Esse jogo é muito bom, cara. Não tem nenhum jogo de navinha aqui, né? Você percebeu
no americano? No ocidental não, no japonês.
Vem com Fighting Spirit, Parasite Eve, vem no japonês.
Parasite Eve podia estar na americana também.
E acho que o outro diferente é o Devil's Dice, né? Uhum. E também é um jogo de puzzle bem bacana, assim, do Play 1. Bem no, tipo, meio que a temática é parecida com o Intelligent Cube, mas É, são dois jogos first party de puzzle bem interessantes no Play.
É, paciência, né?
É, acho assim, pegando esse lado do muitos dos jogos que não estão aqui, com certeza é por conta desses re-releases, né? É, acho até ok também. É uma parada que, pra ser sincero, apesar de ter fator nostálgico com o Play muito grande, eu não tinha muita vontade de comprar antes e... É,
dá na mesma.
Não muda, não mudou muita coisa, é. Mas assim, é, realmente tem um suporte até grande third party, né? Você pegar, acho que são 7 first parties e os outros 13 jogos é tudo third party.
Então, muita gente questiona que falta, além do que a gente falou, falta um, por exemplo, que também foi, marcou falta, muito falta na época. Não, né?
Desculpa, Bruno, não ouvi.
Faltou um Tomb Raider.
Ah, tá.
Sim. Ah, sim.
Um? Nossa, se bem que um hoje, hein, cara.
É, eu gosto mais da jogabilidade do 2,
é,
né?
É duro, hein?
Lá, né? Se for pensar nesse, ah, mas hoje em dia, sei lá, nenhum desses jogos...
É, o PlayStation...
Não, nenhum não. Pera aí, o Metal Gear aguenta fácil. Cara,
o PlayStation 1 é o console que sofre disso mais fácil, assim.
Total.
Né? Você pega os jogos...
Os 3D,
jogos,
né?
Há muitos jogos, hein, cara. 3D, não,
porque Castlevania, assim, Symphony of the Night, não, tá lindo,
Bruno,
até hoje.
Não tô falando de todos os jogos, Bruno. Isso é o que mais sofre nesse negócio de ter problema. Sim. Você olhar pra trás e falar, pô, hoje em dia esse jogo não dá mais. Na época era maneiro.
É porque era a época de experimentação com 3D,
sim,
né? Os
exato.
Caras
estavam
aprendendo a como mexer com 3D na parte de jogabilidade mesmo, não é só gráfico. Era jogabilidade, como é que você joga no 3D, né? É de doer às vezes mesmo, isso é verdade. Sabe o que, é de doer também, ainda falando de PlayStation? Que o senhor Felipe Mesquita tenha duvidado de mim quando eu falei que a própria Sony já tinha confirmado que haveria impacto, sim, e foi isso que aconteceu.
O range
a galerinha
do Bruno.
A galerinha que começou a ficar serelepe mudando o nome, eu falei que eu não mudaria porque eu não queria passar o risco, começou a sofrer problemas de perder save, perder conteúdo de jogo, que foi o que eu falei pra ele, a própria Sony tinha avisado.
Você viu? Eu realmente procurei. É, tá no disclaimer lá do beta, né? Porque entrou em beta lá essa utilização com o update 6.1, eu acho, do Play 4 mesmo, da OS do Play 4. E aí um dos disclaimers do beta é exatamente isso. Pode ser que tenha problemas com o seu conteúdo de jogos, né? No caso, DLCs e, sei lá, alguma coisa de microtransação que você tenha comprado. É, saves também, os jogos que atrelam save a ID, né, isso acontece, progressão em jogo online, né, que isso acontece mais, mas eu procurei e não cheguei a ver ninguém tendo problema. Você viu os exemplos? Eu procurei no dia, assim, que entrou, a galera testando, mas não vi.
Olha aí, fake news,
mas,
hein?
Mas, não, eu não...
fake news que tá todo mundo divulgando.
Recebeu no Zap essa.
Eu realmente não sei, é realmente a proposta, mas, assim, a dica que eu daria é não faça, tá ligado?
Não, isso aí eu falei desde o começo, cara. Você tinha que ter pensado no seu nome lá atrás, quando você botou Gatinho Manhoso 83, por exemplo. Não adianta mais, cara.
Tendo o risco ou não, na verdade, tendo o risco acontecendo ou não, é que as pessoas eu não aconselharia a fazer, não.
Eu não tô disposto a perder meu conteúdo, cara. Eu tenho muita coisa. E ainda mais sabendo que o impacto maior é justamente para as plataformas que estão para trás, porque ele não vai corrigir o que você já tem de conteúdo. Não. PSP, por exemplo. Você acha que ele tá muito preocupado, a Sony tá preocupada com sua compatibilidade de conteúdo de PSP. Só que o conteúdo de PSP migra pro Vita, por exemplo. Os PlayStation Classics, se você comprar na época do PSP, migram pro Vita, migram pro teu Play 3, não migra pro Play 4 agora. Na verdade, eu tenho até uma opinião polêmica, uma teoria da conspiração, que na verdade a Sony tá oferecendo isso aí agora, que é pra todo mundo perder o conteúdo anterior, quando chegar o Play 5 e tiver retrocompatibilidade digital, você vai ter que comprar tudo de novo. Entendeu?
Caralho, Bruno, King Foil reto total aí, velho.
Entendeu? O bagulho é esse. Você que não fica esperto, não. Vai mudando o nome. Eu não vou mudar, cara. Eu já vi. Teve gente que realmente reclamou de perder save, porque tem o save, na verdade, que vai pra nuvem, tá marcado com
a sua
perfil
ID.
Lá na sua ID. E aí o jogo vai puxar, ver que não é compatível. Teve gente que reportou esse problema. Teve gente que reportou problema de perda de conteúdo de plataformas anteriores, como eu acabei de citar aí. Então, se você gosta do seu conteúdo, se você preserva, e eu sei muito bem a dor de cabeça que dá, até pra você migrar oficialmente o conteúdo, que com SingStar, só eu sei a dor de cabeça que eu tive pra migrar isso. Então, sabe, se você não se incomoda tanto com o seu nome, não faça, deixa lá.
E tem outra ainda.
Alguma coisa obscênica, não faço.
É, essa feature tá pra ser lançada oficialmente ano que vem, né? Ela tá, além de ser uma parada que obviamente ia ter esses problemas, porque se fosse fácil pra Sony, ela teria feito, né? Ela tá, tem muito tempo tentando e não consegue. É, e ainda assim, agora tá em beta ainda, vale o risco mesmo, sacou? É, já é uma parada que não teria segurança, mesmo se fosse um release final, visto o histórico e os problemas que ela teve, e ainda mais tá em beta agora. Sei lá, eu agradeço a galera que tá arriscando aí. Eu vi muitos testes lá, a galera em fora tentando, trocando várias vezes e tentando acessar. Realmente não cheguei a ver galera perdendo conteúdo. Acho que o máximo que eu vi foi alguém perdendo progresso online, que também é um negócio chato, deixa de ser chato. Mas assim, não vale o risco não. Então, se você receber esse convite pra esse beta aí, eu ficaria de fora.
Muito bem. E mais uma notícia ainda na vereda PlayStation aqui, que Homem-Aranha, o jogo do Homem-Aranha, se tornou, vejam só vocês, que negócio absurdo. Segundo o NPD, inclusive foi o próprio Matt Piscatella, né, que trabalha para o NPD, anunciou que Homem-Aranha do Play 4, exclusivo do Play 4, foi o jogo mais vendido de setembro, até aí normal, né? O jogo mais vendido de setembro.
Lembrando que o NPD é só o mercado dos Estados Unidos, né?
Exato, mercado americano.
Eles estão incluindo digital ou ainda só?
Agora sim.
Agora sim.
Tá. Tem agora algumas sim. Publishers que não tem digital, por exemplo, a Nintendo eles não analisam, acho que a Sega eles também não têm, vendas da Battle.net, tem alguns mercados aí, mas a maioria das publishers já estão provendo aí os números digitais também.
Lembrando que isso aí é que o jogo completou pouco mais de um mês de lançamento, né? Então a gente tá falando nem de um jogo que tá no mercado há um ano, mas olha...
Foi um mês praticamente, acho que o período que ele pegou foi até o comecinho de outubro,
né? O maior lançamento em volume de vendas, dinheiro gerado, né? Primeiro, maior lançamento em dinheiro gerado da história do PlayStation como plataforma.
É de jogos exclusivos. Primeiro mês,
né? Em jogos exclusivos.
Isso, acho que é...
O sétimo maior lançamento de todos os tempos de qualquer plataforma PlayStation, aí não é nem exclusivo, é de todos os tempos mesmo.
É, aí entra, por exemplo, GTA, tá ligado? Entra jogos desse calibre.
Olha só que legal. As vendas desse Homem-Aranha no primeiro mês são 37% mais, ou seja, ele vendeu um terço a mais, um pouco mais de um terço a mais do que todos os jogos Homem-Aranha combinados no mês de lançamento.
Caraca, um fenômeno.
Depois eu fui até perguntar pra ele, ele falou que são uns 20 e poucos jogos aí que entraram na...
Vocês entendem isso? Não é que ele vendeu mais que um especificamente, não é que ele é o mais vendido Homem-Aranha. Ele, no lançamento, ele vendeu um terço a mais que todos os outros jogos de Homem-Aranha combinados. Tipo, é um negócio que... E é o maior, é o terceiro jogo mais vendido de 2018.
É.
Parabéns pra Insomniac, né? Parabéns pra Sony, parabéns pra Insomniac, parabéns pro Homem-Aranha também.
Parabéns pro Steve Ditko, né, cara? Faleceu recentemente aí, né?
Pois é. Mas, cara, quem diria, velho? E muita gente torcendo o nariz. E eu até concordo que o caso do Homem-Aranha, né? Fala assim, pô, não tinha que ser exclusivo e tal. Mas tem uma série de fatores aí que eu acho que foram levados em consideração. Primeiro, que a Sony é detentora. A Sony é a empresa, não a Sony PlayStation, não a divisão PlayStation. Mas a Sony Pictures é detentora dos direitos para a produção de conteúdo de Homem-Aranha.
É, na verdade.
No cinema, né? No cinema.
Segundo Marvel. Insomnia aqui, PlayStation, os filmes, o acordo que teve entre os filmes não tem absolutamente nada a ver com o acordo dos videogames, não influenciou de forma alguma.
Será que a Sony não deu? Exatamente. Será que a Sony não deu um pitaquinho? Será que a Sony não chegou assim pra Marvel? Ah, Marvel, você quer usar Homem-Aranha nos seus filmes aí, no seu Marvel, no universo compartilhado? Então, a gente tem uma coisinha aqui pra fazer, sim. Então.
Não sei. Segundo a conversa deles, que eles contam é que a Marvel que teria ido atrás da Sony, que a Marvel não publica mais, né? Ela só licencia. Nem os jogos de mobile, pra ser dela, ela que publica. Esses Marvel Feature Fight da vida aí, ela usa outras empresas pra publicar, ela só licencia. E segundo a própria Marvel Games, os três envolvidos, né? O que teria acontecido é que a Marvel teria atrás da Sony, querendo oferecer pra uma propriedade pra ter um jogo publicado por ela, se ela tinha interesse. E a Sony escolheu a Insomniac como developer e deu a carta branca, inclusive, para eles escolherem a propriedade. E aí eles escolheram a propriedade do Homem-Aranha, né? Segundo as informações oficiais vindo das três partes aí desse acordo.
E aí você vê que diferença não faz. Porque também a Insomniac estava aqui meio na dívida com a Sony por causa do jogo que eles fizeram lá exclusivo para a Microsoft, né?
Não diria. Tá
em dívida.
Não, de jeito nenhum. Não, os caras são independentes. Eles têm liberdade de fazer jogo com quem eles quiserem, né? Não tem essa de dívida, não. Ainda mais que os caras fizeram 20 anos de jogos com os caras. Acho que não tem essa...
Eu acho que tem, sim.
Eles estavam fazendo... Acho... Enquanto o Sunset Overdrive estava em produção, tinha um jogo da Sony sendo feito em produção com eles também, que era o Ratchet & Clank, né? Então, é, sei lá, não, acho que não tem essa ideia de dívida, não. Os caras são independentes.
O senhor tá querendo passar um pano. O senhor quer passar um pano, a verdade é essa. Eu acho que a Sony demorou. A Sony já demorou muito pra ter comprado a Insomniac. Depois dessa, depois de ver o que eles conseguiram fazer com Homem-Aranha, é muito orelhada a Sony deixar a Insomniac escapar. Porque se ela não comprar a Insomniac agora, não absorver o estúdio, a Microsoft vai. Nessa pilha que a Microsoft tá...
Pô, tá. Cada semana é um boato novo de empresa aí.
Exatamente. Cara... Então, eu acho melhor, como diria Beyoncé, pura ring on it aí, porque se não, meu querido, se a Sony não pegar agora a Insomniac de jeito, a Microsoft vai. E pode ser que seja assim, a Insomniac não quer porque ela quer manter a liberdade dela... Mas eu acho que a Microsoft está disposta a oferecer um caminhão de dinheiro aí, filho.
É, a ideia deles terem ficado independentes aí esse tempo inteiro, né? É, quase 30 anos. Não, 25 que eles têm. São de...
Acho que... Não, 30 anos. Quase 30, né?
É, acho que eles são de 80, 90, eu acho. Que é um negócio assim. Começou em 92, um negócio assim. Então quase 30 anos. Entre 25 e 30 anos. É exatamente essa preferência, né, que eles têm de liberdade como estúdio, né? E eles têm conseguido se manter muito bem. Hoje em dia eles têm. Eles estão nos últimos 5 anos aí num caminho muito bom. Tiveram oportunidades com várias publishers diferentes, conseguiram publicar jogos de forma independente, conseguiram fazer jogos de VR, né? Então, assim, outra, uma publisher completamente diferente da Sony, no caso, a Oculus, né? Então, sei lá, eu acho que eles vão lutar um pouco mais aí pra ficar independente.
Mas vamos ser honestos aí, qual que é a vantagem de você ser independente? Vantagem prática.
Acho que não é nem a parada da vantagem, é a parada simplesmente da vontade mesmo, sabe? É,
cara.
Provavelmente vem muito dos próprios. É, ela é uma empresa pública, né? Ela tem sócios, né? Então, assim.
A Miriam Molecule é o maior exemplo de que não existe obrigação nenhuma, cara. Não é possível. Não existe obrigação nenhuma na Sony.
Vamos ver depois que lançar o Dreams aí, né?
Mas é, cara. Não existe. Eu acho que o ambiente da Sony não deve ter pressão nenhuma. Nenhuma, cara. Depois que você vê um estúdio da Sony, deve ser só alegria, porque não é possível, velho.
Acho que varia muito, né?
Tocar a Sony pra fechar estúdio não tem tempo muito também, não, chapa.
Teve vários fechamentos aí. De 2012 pra cá, acho que teve uns 5 ou 6.
E a Miriam Molecule tá aí, querido.
Ainda.
Quem fechou? Fechou a Band? A Band fechou?
Não, a Band não. A Band tá do Days Gone.
Ah, é verdade. Devia ter fechado. Não fechou ainda. Ó, tá aí.
É, porque fechou o London lá, né?
Não, quem que fechou? Eu não lembro agora quem fechou.
Ah, fechou, pô, a gente falou aí. É que agora...
Mas não, a Miriam Molecule tá aí, cara. Não que eu não goste, eu amo Little Big Planet. Mas a última vez
que eles tocaram... Aquela galera do Medieval lá, qual que era?
Era o Cambridge, né?
Fechou também, né?
Era o Cambridge, o London existe ainda. Quem fechou foi o Liverpool, né?
É, o Liverpool, exato. Sempre confundo.
Era Cynosis, né? Então, assim, bem antigo. Fechou a Zipper Interactive, que é a galera que fazia...
Puxa, a Zipper foi pena. É. E o Zipper fechou daquele Unity 13, que era um bom jogo, cara.
É, do Vita. A gente teve aqui a Evolution nos últimos anos também.
A Evolution fechou, é verdade. Morrowstorm, querido.
Não tem mais aí que eu tô esquecendo, porque entre 2012... Um ano antes da gente entrar nesse ciclo do Play 4, a Sony fechou uns 3 ou 4 estúdios aí.
Então, mas tá vendo? O segredo é você não lançar jogo, porque se você lança, você fica na mira.
Por quê?
Mas é verdade.
Mamando na teta do patrão, né?
Porque o Zipper fechou depois do lançamento do Unity 13, não foi?
É, a Cambridge foi pouco tempo depois também do Rigs, né? Do PlayStation VR.
Exato.
A Evolution que durou até muito depois do Drive Club, mais uns 2 anos ainda, eu acho quase. É...
Não, mas ali é porque eles tinham que consertar o Drive Club também, né?
É, e o jogo vendeu eventualmente bem, né? Ele chegou a vender mais de 2 milhões de cópias também. O tamanho do estúdio, que não era um estúdio absurdo, né? Acho que ele meio que fecharam ele por falta de propósito mesmo, né? Que eu acho que até se a gente vê o concorrente direto aí, no caso da Microsoft, né? Talvez tenha sido um vacilo da Sony, um dos maiores sucessos que a Microsoft tem nessa geração. Inclusive, uma série que quebrou recordes também em setembro no NPD nos Estados Unidos foi a série Horizon, do Forza, né? O Forza Horizon 4, no mês de lançamento também, foi o título da franquia Forza. E o jogo de corrida, no geral, que mais gerou receita no mês de estreia aí na história da plataforma Xbox também. Então,
é um baita de um jogo, hein?
É uma subsérie que passou a série principal já. durante essa geração, ela tomou meio que a head aí na frente do Motorsport, se é que tá à frente, né? Então, sei lá, as ações ter um estúdio que faça jogos de corrida mais casual, mais arcade, que era o caso dos jogos da Evolution antes do Drive Club, né? Às vezes teria sido uma boa, visto o sucesso que a Microsoft está conseguindo alcançar com Forza Horizon.
Bom, já que a gente falou aqui do Homem-Aranha, que foi o jogo mais vendido de setembro e tudo, parabéns aí pro pessoal da Insomniac, né? Vamos falar de um outro jogo que saiu em setembro também, que foi o Tomb Raider. E o Tomb Raider é um jogo, cara, eu não sei o que, que a Square tá pensando nesse exato momento sobre o Tomb Raider, cara. Mas nem é culpa, não é, cara. A culpa é da própria Square. A verdade é essa. E eu vou falar o porquê. Os dois últimos lançamentos do Tomb Raider foram em períodos muito errados, cara. Eles não sabem planejar janela de lançamento. E o caso específico do Tomb Raider foi um negócio que eu achei inacreditável, porque o jogo tinha acabado de lançar e eu acho que as vendas dele deviam estar muito ruins. Porque eu lembro de ter visto promoção do jogo dentro do mês de lançamento ainda, o jogo metade do preço.
Qual dele você tá falando?
O Shadow of the Tomb Raider.
Tá o recente agora.
Exato.
Baixou de preço e a galera ficou pistola.
Exato. E aí o que aconteceu? O jogo acaba de lançar, tem uma galera que compra full price. Dentro do mês de lançamento, ele cai pra em muitos lugares aí. O jogo tá vendido 50% de desconto, cara, no mês de lançamento. Dentro do mês de lançamento. E aí o pessoal, como forma, digamos, de protesto, foi pro Steam e fez o review bomb do jogo, cara. Começou a dar nota baixa como forma de protesto pro que tava acontecendo. Aí a pergunta que eu faço para os senhores zero. Os senhores acham que justifica-se esse comportamento do público?
Cara, toda forma de protesto, de certo ponto de vista, é válida, mas eu não acho que o review seja necessariamente o local indicado. É o que os caras têm, né? Tipo, quem faz review é quem comprou o jogo. Aí o cara comprou e uma semana depois tá pela metade do preço. Se bem que é algo que pode acontecer com qualquer jogo, sabe? O cara não tem como saber, assim. Mas, sei lá,
se você compra um jogo de lançamento do port do Tomb Raider, você não acha que ele vai cair de preço logo? É normal você esperar e falar assim, não tô com pressa de jogar, eu sei que daqui a um ano ele vai estar. É o que eu faço com o jogo de luta, por exemplo. Eu não caio mais em drible nenhum de jogo de luta.
Então, mas você acha que o review é o lugar certo, assim?
Não acho, só que eu também acho que tem outro lugar pra fazer, sabe? Porque ele já pagou.
É, que o cara, pode o cara tem é isso aí, retorno, né?
É a única maneira que ele tem de tentar alertar, de chamar atenção, sabe? É triste, eu não fico feliz com isso. Só que eu acho que a culpa de estar vendendo mal é da Square. Ela não sabe planejar a janela de lançamento. Ou então ela tá achando que o Tomb Raider é o último biscoito do pacote, cara.
Eu acho bizarro, eu achei muito estranho, na verdade. A gente viu que no Reino Unido ele realmente teve um lançamento fraco, assim. Então, é foda que no Reino Unido você vai começar a inclusão dos dados digitais no ano que vem, ainda não tem nesse ano. Mas nos Estados Unidos, até comentando o NPD que a gente tava falando aqui agora, ele foi bem até, sabe? Ele não foi mal. Acho que, se não me engano, ele foi o quinto jogo do mês, assim, num mês. Ele ficou atrás só do Spider-Man, NBA, o Assassin's Creed e FIFA, sabe? Então, tipo assim, jogos que são arbitrariamente maiores.
Janela lazarenta, né? Mesmo, né, cara? Pra se lançar
tem essa também. Então, assim, pelo menos, visto o mercado americano, ele não foi muito mal. E acho que ele foi o segundo melhor lançamento dessa nova trilogia, atrás só lá do primeiro, que lançou ainda na geração passada, né? Não sei lá.
Mas é porque, pelo menos agora, eles fizeram aquela loucura de lançar só pra uma plataforma, né?
Não tinha nem como, né? Não passar o segundo, talvez, porque ele tem duas plataformas a mais aí no primeiro mês. Mas, sei lá, mesmo assim, eu fiquei um pouco surpreso de ver ele com desconto tão rápido, porque aparentemente ele não tinha sido um desastre absurdo, sabe, em termos de vendas. Sei lá.
Eu acho que se ele tivesse sido um sucesso, a gente não ia ver esse desconto aí, não.
Então, por isso que eu fiquei surpreso, realmente. Mas não sei, mas eu também não acho exatamente que o Review Bomb é a melhor forma de se protestar em relação a isso, não, cara. Acho que, sei lá, e você vai estar tirando. É muito complicado, né? Porque, como você falou, não tem. Tem como o usuário fazer muito mais coisa. Ele pode levar para as mídias sociais, tentar levar o problema falando dentro de fóruns, assim, tentar gerar alguma comoção. Mas o que a galera mais vai ver, o impacto vai ser realmente no Review Bomb, né? Mas que não é a ferramenta pra isso. É realmente uma parada muito complicada, cara.
Bom, já que a gente falou de Tomb Raider aqui, né, a Microsoft fez parte de um pedacinho dessa polêmica na versão anterior que a gente falou. E a Microsoft tem planos aí para expandir o Game Pass para PC. Olha só vocês que interessante. Ou seja, parece que o serviço está dando certo, né? Lembrando, só uma coisa importante, que quem já tem PC hoje e tem o Xbox consegue usar o Game Pass no PC para pegar jogos que sejam o Play Anywhere, né? Então, por exemplo, eu tenho Forza, eu tenho Gears no meu PC, porque ele é Play Anywhere. Então, quando você acessa a loja do Windows lá, os jogos que estão dentro do Game Pass, que você pode jogar no Play Anywhere no seu PC, já ficam disponíveis. O que isso quer dizer é que eles vão pegar jogos que hoje são exclusivos de PC, né? Ou que não fazem parte do Game Pass do Xbox, não são jogos da plataforma Xbox, e querem criar um serviço em que você possa expandir para jogos PC também, entendeu? Que não sejam do Play Anywhere.
Meio que a ideia que a própria EA tem, ela tem dois catálogos diferentes aí entre EA Access e Origin Access, né? Então,
A EA tem o lance do Premium lá também, né? Vai ter.
Isso, que é parecido com o que é o Game Pass até agora. É, questão dos lançamentos, né? Já chegarem no serviço. É, cara, eu tenho dúvida nenhuma que é um serviço que tá dando muito certo. A Microsoft, quando ela anunciou o serviço, ela falou que seria um pouco mais de 100 jogos, né? É, mas o que a gente tem visto é que muitos jogos têm sido adicionados, sabe? 4, 5, 6 por mês, às vezes, saem 1, 2. Uhum. Acho que a lista total já tá...
Tá maior,
perto,
né?
Dentro do que mais perto do 100, sabe?
Uhum.
Então, se ela tá aí, óbvio, pela botar esses jogos, ela tem que botar a grana para os developers e para as publishers, né, também, para poder aceitar entrar no serviço. Então, acredito que ela tá tendo um feedback muito positivo em relação à adesão aí. E, pô, vai rolar de novo, acho que tá rolando até primeiro de novembro de novo a promoção aí de você pegar um mês, 3 meses pelo mesmo preço de um, ou 2 meses pelo preço de uma parada dessa. Então, assim, pra galera do PC, acho que é uma parada super, super válida aí receber também. E é bacana ver o Satya Nadella falando bastante da divisão Xbox até nos reportes financeiros aí. A divisão Xbox tá numa subida bacana aí, em vaga, muito por conta dos serviços e até do próprio Xbox One X, que é um hardware que tem tido uma performance bem, bem interessante, cara. E ainda mais como ele tem um preço de entrada mais alto, né? A receita que você vai ganhar vendendo ele também vai ser mais alta, né? Então, ver que ele é um produto mais caro, ainda tem um sucesso bem grande até. É bacana, bacana ver que o Xbox está num momento de crescimento aí, a gente já meio que vai chegar na próxima geração, chegarem fortes aí na entrada.
E tem que ter uns jogos bons, né, cara? Porque tem um competidor forte aí do lado, com um ecossistema muito melhor, com as pessoas estão muito mais acostumadas. Seria um sonho da minha vida se os caras trouxessem tipo uma espécie de emulação pra fazer rodar a retro do 360 também. Pensou, cara? Que maneiro.
É uma parada que a galera pede muito, né, cara?
É.
Seria foda.
Aí sim, aí sim. Seria...
trazer pro PC?
É.
É.
Aí seria um, porra, forte concorrente aí, hein, cara?
É, tecnicamente, dentro do Windows, eu acho que eles até conseguiriam, né?
É, e se, às vezes se eles têm medo, por exemplo, de vazar a tech da emulação deles, eles deixarem ligado só o Game Pass, por exemplo, não vender os jogos de 360.
Uhum.
Mas ter só Game Pass dentro do Game Pass, sacou? Seria uma oportunidade interessante.
É, e ainda que vaze, hoje em dia nós temos em tempos de que as pessoas preferem pagar por um bom serviço do que utilizar de meios ilegais, se tornou aí, pelo menos... muito mais do que era há muitos anos uma cultura, tanto que a gente vê serviço de streaming fazendo sucesso, seria mesmo, ainda que tivesse que concorrer com uma certa pirataria, eu acredito que sairia, o serviço sairia em vantagem ainda.
É a preguiça da galera, maiores...
do motivador, né?
O maior progresso, chato.
É cabuloso mesmo, né?
Ah, mas vamos falar a verdade, tivesse um serviço da pegada do Game Pass na época do 360... Você acha que a pirataria teria sido tão difundida na plataforma?
Eu acho que cê, daria uma ajuda. Você quer em termos mundiais ou em termos de Brasil?
Isso aqui muda muito, né?
Não, em termos mundiais, eu tenho certeza que não
teve, tá ligado?
Exato. Mas eu acho, cara, é muito melhor você pagar pela comodidade de ter um serviço como é, isso que a gente fala de assinatura, do que você ficar correndo atrás de coisa, tá? Cara, é tão mais fácil assistir Netflix, assistir... isso, pra não ficar só Netflix, você assistir Amazon, você assistir HBO, do que você ir lá, vai baixar a série tem que procurar seed porque não tem o torrent, não sei o quê. Cara, é muita treta. Você vai lá na Amazon, vai lá no Prime Video, né? Vai lá no HBO, vai lá no Netflix, clica e assiste o que tem, acabou, sabe?
O Bruno, pra não fazer propaganda de um, faz de todo mundo.
Faz de
né?
todos.
Fala do Telecine também, do Claro. Fala
isso, vem todos pra cá, mano. Quiser, é só falar com a gente. Manda um e-mail lá pra ouvinte@reloading.com.br. Quiser assinar, pode falar com a gente. Ó, já que a gente tá falando disso aí...
Ah, viu? Não tem data ainda, tá? Pra ser lançado...
Isso, ideia. Plano, né?
Por conta do sucesso, eles têm a ideia de trazer para outra plataforma também.
Falando em sucesso, vamos falar de Jade Raymond. Mas não é uma
mulher
coisa positiva.
O sorriso que vende qualquer coisa para qualquer um.
Pois é, eu tenho uma teoria minha de que a EA, na verdade, ela está agindo tal qual a TV Globo. Você sabe qual que é o padrão Globo de contratação?
Não.
Mesmo que ela não tenha... Ela fez isso muito no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. O que ela faz? Ela pode não ter projeto nenhum pra usar a pessoa. Só que a pessoa faz sucesso do canal, ela contrata e deixa na geladeira.
Ah, sim.
Muita gente da MTV sofreu com isso.
O Cazé acabou com isso, né?
Exato. Ela prefere tirar o cara de onde tá e ficar pagando uma grana pra deixar o cara parado do que deixar o cara fazer alguma coisa em outro lugar. E pra mim, a EA ter feito isso, porque antes da Jade Raymond, nós tivemos o caso da Amy Hennig, que são dois nomes de peso que eles contrataram. E no final das contas, elas saíram da EA sem fazer nada. Nada.
Acho que você pode até falar isso, talvez, da Amy Hennig, que ela diretamente, diretora criativa do projeto, que meio que foi cancelado, foi passado para outro estúdio, né? Mas a Jade Raymond, pra começar, que a posição dela não é exatamente criativa, né? Era administrativa.
Ela é produtora.
E aí ela ia na E3 falar com a galera.
Ela era chefe de estúdio, né? E ela...
Não, mas vocês entenderam o que eu falei. Você tá agindo de má vontade também.
Não, porque não tem como comparar.
Tá bom, Amy Hennig, vamos gabarito, vamos pegar o trabalho. Você pega a Amy Hennig, ela tinha o quê? Uncharted aqui no bolso, né, filho? O sucesso do Uncharted no bolso. Quando chamaram a Jade Raymond pra vir pra EA, ela tinha os Assassin's Creed todos no bolso até ali, né?
Como o 1 e o 2, né?
Não, como produtora, mas é isso que eu tô falando. O problema, por que que chamaram as duas? É óbvio que uma pela parte criativa, outra pela parte negócio, digamos assim. Só que o objetivo, eu imagino, da EA era trazer isso que falta pro portfólio da EA, porque a EA não tem.
Mas não quer dizer que sumiu, que o projeto existe ainda, ele continuou. Ela, isso que eu tô falando, ela não tinha posição criativa dentro do projeto. Mas
qual que foi o projeto realizado, então?
Ele tá em desenvolvimento, Bruno, ele não foi revelado, mas ele existe ainda. A Morif não fez um jogo, ela hoje tem 5 projetos dentro dos 2 estúdios que ela tem. Por isso que eu acho que não tem como comparar a posição de uma e a posição de outra. Ela veio para construir um estúdio dentro do Canadá com esse enfoque
então,
que fosse fora dos esportes. Deixa eu falar. Fora dos esportes. A EA tinha muitos estúdios ligados a jogos de esportes dentro do Canadá e ela ainda tem, que são, inclusive no mesmo local lá em Vancouver, é praticamente no mesmo campus, assim. E a Mori, ela veio com a Mori para ter outros tipos de jogos debaixo do
exato.
Patamar dela ali. A primeira contribuição que a gente viu depois do estúdio acontecendo, lembrar que o estúdio começou em 2015, né? Não é muito tempo, principalmente pro sentido que a gente tem de hoje de desenvolvimento. Foi eles foram co-developers no Battlefront 2, né? Na parte da campanha, né?
Uhum.
E hoje eles têm a jogos de Star Wars sendo feitos lá dentro, jogos com a nova IP. Plants vs. Zombies hoje em dia tá debaixo da Motive também, não é mais da galera da EA Vancouver também, hoje é dentro da Motive, tanto com o estúdio de Vancouver quanto o estúdio de Toronto, que é outro que ela abriu também debaixo da EA. E eles têm outros projetos aí também que não estão revelados ainda. Então, eu entendo aí o que você tá querendo comparar, mas assim, é muito diferente você pegar uma pessoa que era braço criativo dentro de um projeto e a outra que veio para poder criar uma cultura de desenvolvimento dentro da empresa. Existe ainda, sabe? Ela sai de lá com 2 estúdios que estavam debaixo dela, que ainda vão continuar debaixo da EA.
Quais 2?
Os 2 da Motive. A Motive tem um estúdio em Vancouver e um estúdio em Toronto. Estúdios que não existiam antes dela chegar e que vão continuar existindo, ainda existem mesmo com a saída dela.
Ou não. Aí você tá apostando que os estúdios vão continuar. É isso que eu tô te falando. O problema é o seguinte: quando ela chegou por 2 motivos. Um é que você falou, era pra criar esse estúdio que trouxesse pra EA o que ela faltava. E outro, o que era pra ela fazer? Liderar o pessoal da Visceral. A Visceral já foi.
supervisionar, não só a Vista, ela supervisionar a BioWare Montreal, que hoje faz parte da... ela foi absorvida dentro da Motive, né? Então, assim, ela a posição dela era realmente head of studio, né, que eles falam, né? Chefe do estúdio.
Exato.
E não tem como eu falar que ela não fez isso durante os
então, mas é isso que eu tô dizendo, eu tô indo um passo além. Quando eu digo que ela não fez nada ao sair, é que eu tô indo um passo além. Eu acho que o jogo do Star Wars da Motive não sai. Não sai. Esse jogo, esse suposto jogo do Star Wars, que inclusive a Amy Hennig estava envolvida nos passos, iniciais e blá blá blá, esse jogo não sai.
É o projeto meio que saiu da... da...
escopo.
Não, saiu lá da Visceral, né, da Capcom, e foi passado pra...
mudou tudo, né, cara? Mudou o estilo,
então,
mudou tudo.
Provavelmente eles vão usar assets e coisas mais desse nível, assim. Mas o que eu tô falando, não é nem como se eles tivessem um jogo só dentro. São dois estúdios, duas locações. A gente sabe pelo menos 4 projetos que existem trabalhados. Pode ser que não saia, mas assim, não tem como eu ignorar que ela criou essa cultura que não existia. E hoje mesmo ela saindo, ainda existe. E vai ser supervisionada agora pela Samantha Ryan, né? Que já supervisionava a maioria dos outros estúdios daquela parte ali norte-americana da EA, né? A Maxis, a BioWare e até vários estúdios ali que a gente tem em PopCap, né? Que são as esforços mobile, assim.
Então, eu acho que não sai. Por isso que eu tô indo um passo além. Acho que o trabalho dela, efetivamente, dentro da EA foi bom, porque a EA não sabe lidar com esse tipo de jogo.
É, sei lá, a saída dela é meio ofuscada. Não ofuscada, é conturbada saber por que aconteceu, né? Porque parece que a ideia da EA era levar a Samantha Ryan pra supervisionar tudo, né? Mesmo com a Jade Raymond lá. E depois dessa mudança, a Jade Raymond resolveu sair. Então, não parece nem o caso, tipo... seria até diferente da Amy Hennig, no caso que a empresa cancelou o jogo dela, fechou o estúdio que ela trabalhava. Então, parece que o caso da Jade Raymond foi mais motivado ela querer sair. Provavelmente por alguma coisa que a EA fez, né? Mas a motivação veio, parece que ter vindo dela e não da EA de ter terminado aí o contrato com ela. Eu realmente achei estranho, assim, porque foi meio do nada mesmo a saída dela. Ela deu entrevista poucos meses aí falando sobre a cultura do estúdio, né, que o estúdio tá gerando e tal. Então foi realmente meio estranho aí essa saída.
Muito bem. Além disso, temos uma novidade totalmente inesperada. Oh, meu Deus, que novidade. Ninguém esperava esse momento. A Capcom anunciou que teremos Resident Evil Remake, Resident Evil Zero e Resident Evil 4 no Switch em 2019. Oh, que surpresa!
Lembrando então vai poder jogar no ônibus, que legal.
esses jogos saíram pro GameCube. Foram relançados pro
Resident
Switch.
Evil 4 é provavelmente o jogo que saiu pra mais coisa de todos os tempos, assim, né? Tem pra tudo a Citrosa, né, cara?
Exato. E que surpresa. Apesar que eu vou falar pra vocês, apesar da zoeira, eu super topo jogar Resident Remake e Resident 4 no Switch, cara. Super top.
O Zero também é bacana, pô.
Não, mas eu tô dizendo que esses dois em específico são jogos muito bons e a possibilidade de jogar portar, tô brincando, mas eu acho super válido. Pra mim, eu até já falei isso antes, todos os jogos do mundo deveriam sair pro Switch. Todos os jogos do mundo deveriam sair pro Switch. Porque a ideia de poder jogar no Switch me agrada muito. Só isso.
É realmente curioso ver o caso do Resident 4, porque eu acho que de consoles lançados de 99, o Play 2 é de 99 ou 2000?
É 2000, né?
2000.
É.
2000, né? Então, de 2000 pra cá, Resident Evil 4 só não roda no Xbox original. Em consoles de mesa, né? Consoles caseiros, a gente fala, né? Que ele saiu pra GameCube, Play 2, Wii, e aí como ele tem uma versão de Wii, ele funciona no Wii U também, né? Play 3, 360, Play 4, Xbox One, agora o Switch. Até o Zeebo, né? Também é um
Exato, console. Esse é mais importante, celular, você esqueceu.
Saiu pra...
Esqueceu, mais importante que o Zeebo.
O Zeebo é um console, um home console, né? Um console caseiro também, né?
Então, exatamente, então tá lá.
É realmente bizarro.
Sucesso puro.
É difícil você não ter uma versão de Resident Evil 4, né? Isso que é estranho. Mas assim, mais poder pra Capcom, enquanto melhor eu conseguir gerenciar essas propriedades aí e ganhar uma grana com elas, vai lá.
Muito bem. Além disso, senhores, temos aqui uma notícia muito interessante que o meu brother, meu amigo do coração, Tommy Talarico, finalmente revelou o que é a sua visão do Intellivision. Pra quem não sabe, ele comprou assim, né, o direito de usar a marca Intellivision e lançou aí um vídeo da
campanha de anúncio.
O vídeo de um anúncio que é O Amico, ó que nome legal. Porém...
Amico, essa... esse pau não, é um, não era um convênio médico de São Paulo, cara? Eu acho que esse pau nasceu num desses daí, se eu não me engano.
É um plano de saúde, não é, Amico? É,
acho que era, sei lá.
Mas assim, apesar do vídeo ser interessante, eu só queria avisar... Tommy, brother, você... Quando a gente se encontrar, eu vou te falar isso pessoalmente, sabe? Mas... Você tá ligado que esse bagulho vai bombar? Não no lado positivo, ele vai bombar no sentido negativo. Porque olha, isso aí...
Olha, Bruno,
é o Zeebo.
Olha que a gente falou do Atari.
Isso é o Zeebo. É,
parece o Zeebo mesmo.
É o Zeebo e o Ouya. E eu tenho os dois, então eu posso falar com propriedade. Tudo de novo, porque a mesma premissa... É o console que não tem mídia física, é tudo digital, é o jeito diferente de jogar, é o jeito pra família, não sei o que. É o Zeebo e o Ouya, cara. Essa historinha de que, todos os jogos são, tipo, 10 anos pra baixo, sabe? Não tem censura, não, todos os jogos são everyone. É, os clássicos do Intellivision estão de volta, só roda jogo exclusivo, jogos unicamente exclusivos pra ele. Eu acho... que essa proposta, apesar de muito bonita no papel, o mundo colorido e tal, acho que isso não rola de coração.
Gosto muito do jogo. O nome do próprio Talarico e acredite ou não, tem uma galera entusiasta desses consoles antigos aí, cara, a galera banca, velho. O Kickstarter, pelo menos, que ele tá pra lançar, né, crowdfunding desse troço, ou já lançou, sei lá. O Kickstarter, pelo menos, eu acho que dá certo, hein.
Não, e outro, ele tá lançando esse conceito.
Não é só ele, tem uma galera junto, cara. Uma galera que trabalhava com...
Sim, tem uma galera de peso. Mas, isso aqui a gente tá falando de um console que tá com esse spec, ou esse suposto, essa suposta proposta. Não vou falar spec, porque spec mesmo não tem, mas essa suposta proposta, e vai lançar só em 2020, cara. Esse console aí...
Tinha que tapar, tá aqui, ó, amigo, né?
Então, esse console aqui vai concorrer com o Play 5, cara.
2020 é muito provavelmente a janela de novos Xbox e PlayStation.
Exato, é o Xbox novo e o Play 5, cara.
No máximo concorre com os consoles mini aí, olha lá, né? Capaz de tomar um fumo aí ainda, bem fácil.
Mas boa sorte pro meu amigo Tommy aí. O vídeo é muito bacana.
O vídeo
bacana.
É legal, cara. O vídeo tem
é muito bom.
Assim, você vê que tem um entusiasmo por parte deles, né?
Sim. Mas não vai rolar. E ó que eu, pra falar que não vai rolar, e eu sou o cara, de novo, do Zeebo e do Ouya, hein? É porque eu tenho que estar muito descrente mesmo. Mas eu vou conversar com o meu brother.
É que também o Intellivision aqui... No Brasil não fez tanto sucesso, né, cara? Que o Atari fez um puta sucesso, mas lá fora ele foi bem famoso, né, bicho?
Sim, mas também muito famoso, também não exagera, muito famoso foi o Nintendinho.
Ah, mas antes, pô, cara, o Bruno é foda, né, velho? O PlayStation 2, Bruno, também foi muito famoso.
Esse Play 2 aí é famoso, esse aí que você falou. Eu já ouvi falar, já, esse é bom. O DS também, o tal de DS, eu ouvi falar, o pessoal curtiu, hein? Muito bem, então falando em consoles retrô, tem a última notícia, é uma polêmica na verdade, e eu gostaria de perguntar para os senhores qual que é o limite do humor. Mentira, não é essa pergunta. Na verdade é o seguinte, nós tivemos uma polêmica nessa última semana, que o pessoal da At Games, que é conhecido por lançar, digamos assim, versões de consoles de qualidade duvidosa, eles lançaram lá um Mega Drive deles recentemente, digamos assim... O que a Tectoy faz aqui no mercado nacional, eles fazem lá fora, entendeu? E eles lançaram um console que se chama Flashback Blast, se não me engano. Que ele tem os jogos... A premissa é até interessante. Ele tem 8 jogos da Namco, né? Então ele tem lá Pac-Man, Galaga e tal. E qual foi a polêmica que surgiu? Eles mandaram algumas unidades para que alguns youtubers fizessem review... E os reviews foram até interessantes, o pessoal elogiou tal a qualidade dos jogos, porque era um produto bacana e trazia as versões de arcade dos jogos. Porém, a versão que foi às lojas, que era para venda do consumidor final, não trazia os jogos na mesma qualidade. Enquanto a versão que foi mandada para os youtubers que fizeram a propaganda era a versão arcade dos jogos, a versão que foi para o consumidor final era a emulação das versões do Nintendinho, cara. Só que na caixa... do próprio produto, e no menu do jogo, eles botam o screenshot dos jogos do arcade.
Então tem uma galera...
É sete games, é uma piada, né,
é, cara? É muita pilantragem, cara. E aí tem uma galera já falando assim, ó, o que que tá acontecendo? Eles falam assim, ah...
Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, a Et Games é que faz todas essas versões de console safada aí que você vê...
Sim.
Até, vai, uns que a própria Tectoy lança pra cá também, que as emulações, o hardware safado, que fica tudo bugado. É...
Muito triste, cara. E aí tem uma galera falando assim, pô, isso é propaganda enganosa, porque na caixa tá que é o jogo do arcade. Os youtubers receberam uma versão que tava versão do arcade. Aí vocês lançam a versão que emula Nintendinho, velho. É agir de má fé.
É, e o pior é o jeito que eles estão tratando o problema. Eles estão meio que respondendo a galera reclamando. Ah, isso acontece. Às vezes a gente muda o... Precisa mudar o hardware, né, na linha de produção, mas... Sei lá, a atitude da empresa acho que é ainda pior ainda do que...
É bizarro,
né? Você compra, sei lá, uma... Boêmia Premium vem, tipo, skin carioca, tá ligado?
Bom, e é isso, senhores. Para notícias da semana é isso. O que nos leva, senhor Edu Reis Videos?
Bom, vamos lá, rapidinho aqui. Tem pouca coisa. Trailer de lançamento do Spyro Reignited Trilogy, que inclusive esse é português, legendinho em português, bacana. Um trailer live action, que eu achei muito interessante, de Fallout 76. Trailer curtinho, mas bacaninha. Gostaria de ver uma série de Fallout um dia. Funcionaria. E um vídeo aqui da revelação do Project Melier, que é nada mais, nada menos que Layers of Fear 2. E acho que o Sr. Felipe Mesquita gosta muito aí.
É um jogo bem bacana, cara, o primeiro. Então, e o trailer do Melier aí é bem bacana. E vai ser publicado pela Gun Media, né? Na vez. E a galera que publicou o Friday the 13th aí, né? Bacana.
E é isso, senhores. Rapidinho.
Tudo bem. Senhor Felipe Mesquita, então nos traga os lançamentos. Mano.
Bom, pegando aí os lançamentos da semana que passou, né, os lançamentos que já vieram, nós tivemos aí um grande lançamento, talvez o maior do ano, diria, que foi o Just Dance 2019.
Aliás, dona Ubisoft Lantrinha, eu tô vendo o que você tá fazendo. Desabilitou o suporte para as versões anteriores aí só para forçar o pessoal a comprar de novo, né? Tá bem.
Mas ele tá sendo lançado aí para PlayStation 4, Xbox One, Switch e Wii U. Versão do Wii U que também funciona no Wii. Então,
olha aí que bacana.
Yes, aí, 5 plataformas.
Não é o contrário? Então a versão do Wii que também roda no Wii U?
Cara, na verdade eu acho que é um disco de Wii, tá ligado? Eles
isso,
vendem
aí,
como do Wii U.
Né? Isso.
Aquele, eles vendem no packaging do Wii U, mas é um disco de Wii. Gravado como um disco de Wii que roda nos dois. Né? Mas eu acho que você estava esperando outro jogo da falar, né? Acho que talvez tenha que quebrar a expectativa. Então vamos falar de verdade do maior lançamento do ano, que é o Nickelodeon Kart Racer. Jogo aí que você pode jogar. Jogo de corrida aí com o Bob Esponja, com... quem tem mais? Os Rugrats e tal. Então,
esse realmente... cara vai tirar a galera do Mario Kart. Agora tá. Agora o pessoal do Mario Kart Deluxe sai do Mario Kart, não é possível.
Jogo extremamente esperado aí
pelo
todo
Rugrats,
mundo.
Porra.
Olha aí,
todos
que
os
sucesso.
Fãs de Bob Esponja. E ele foi lançado aí pra PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.
E Bob Esponja!
O último jogo bem
mais. Bob Esponja!
Isso, você pode jogar com o Patrick também.
Exato.
E por último aí, um joguinho pouco alarde, da empresa chamada Rockstar, que é o Red Dead Redemption 2. Sequência lá do jogo de 2010, lançado para PlayStation 4. E Xbox One já está fazendo isso, seu alarde, tanto em críticas quanto em vendas, já está...
Quanto tá no Open? Quando abriu, tava, quando caiu o embargo, tava 97, se não me engano.
Eu acho que ainda tá isso no Open Critic,
Caraca,
ele tava lá, o OpenCritic tem uma parada que ele bota porcentagem, né? Tipo assim, esse jogo tá entre os 10% jogos com melhores reviews, né? Uhum. Acho que teve um ponto que o Red Dead Redemption tava... Esse jogo tá entre os 0.0%.
É, bugou, né? Bugou a parada.
E não tinha nenhum jogo, né? Nesse nível. Mas eu joguei umas... Acho que tá umas 15 horas aí.
Peraí, Felipe Mesquita. Oi? Sem spoilers para as pessoas, mas... Estou vendo pessoas reclamarem que,
do
que o negócio é real demais.
Tem alguns momentos aí que, juntando essa ideia do realismo além da diversão e já a movimentação meio travada aí, que é meio consistência entre os jogos da Rockstar, tem alguns momentos que são bem chatos, cara, de mexer, assim. Por exemplo, uma parada que me irrita muito é quando você vai vasculhar, por exemplo, um armário, aí você abre ele, você não pode... gaveta, tá ligado? Você abre ele, aperta lá o R2 pra poder selecionar o negócio, depois você abre ele, e aí tem lá três itens lá dentro, você não pode pegar os três itens de uma vez. Tem que pegar um item por um, sabe? E ele vai lá, faz a animação, pega o negócio, dá uma olhada, guarda na... Sabe, cara, ok, é impressionante a atenção do detalhe, mas tá indo contra, sabe, o fator diversão da balança aí, tá? É impressionante na primeira vez que você faz, nas outras 500 e mil que você vai ter que fazer durante as cento e tantas horas que você jogar, vai ser muito chato. Então tem algumas coisas dentro dele que são nesse jeito aí. E assim, é como o gameplay em si, parada, como eu falei, meio travada, né? Não é o melhor gameplay de terceira pessoa que a gente tem de exemplo aí, não, principalmente mundo aberto. Então assim, mas é impressionante mesmo o trabalho de construção de mundo, né? De construção de personagem e dinamismo do mundo. É, cara, às vezes você passar assim uma, duas horas só andando pelo mapa e respondendo a eventos randômicos ali que acontecem, é muito impressionante ver a mesma dinâmica dos sistemas funcionando ali. É um jogo que realmente impressionante.
Você acha que faltou uma teia de aranha aí pra dar uma animada?
Pois é, cara, ele tá um pouco desregulado, realmente, eu diria, nessa balança aí entre realismo e diversão. Sabe?
Então, pra você, por enquanto, não tá...
No meu gosto.
Não tá no teu Game of the Year?
Eu diria que tá naquele grupo ali de cima, mas falta, tem tanta coisa pra eu jogar ainda, né? Pensar 15 horas num jogo desse, em termos de conteúdo, principalmente, que eu acho que é o que o jogo tem mais forte até agora, a qualidade das missões, qualidade de diálogo, interações entre os personagens, interações dos personagens com o mundo, sabe? Que é o que falta muito eu experienciar, são exatamente os conteúdos. Ele já tá mostrando uma força muito grande, como tem muita coisa pra ver. Sei lá, eu diria que o começo, as primeiras 10 horas, assim, foram as mais difíceis, bem mais difíceis de aproveitar do que as últimas 5 que eu tô tendo, porque é quando você vai aprendendo e quando o jogo é bem devagar no ritmo e, sabe, fica mais evidente quão arrastados são alguns sistemas aí. Mas, cara, quanto mais eu jogo, mais a minha percepção tá melhorando em cima. Mas veremos, vai ser um jogo que vou jogar bastante, até o ano virar, provavelmente. E também a gente teve mais dois releases aí de destaque. Um foi o Castlevania Requiem, que contém tanto o Symphony of the Night quanto o Round of Blood, os ports lá do PSP, né? Sendo lançado para PlayStation 4. E por último, nos mobiles aí, iOS e Android, a gente teve o lançamento do Stardew Valley, jogo que foi lançado em 2016 aí, para muito sucesso, né, no PC e nos consoles. E continua fazendo muito sucesso aí depois saindo pro Switch. E agora também nos celulares. E é isso.
Steam, bacana, hein? Deve ser legal jogar Stardew Valley no celularzinho, na fila aí, por aí.
Exato. Ainda mais companheiro.
Se colocarem o multiplayer junto, pô, pessoa que massa.
É perigoso, inclusive.
É. Esse nego viciar, né, cara? Nego largar
a vida aí, né? É muito viciante, cara. É.
Pô, assim, nos jogos com Otário Coin, o cara já abandona filho, cachorro. Esse aí que é honesto, imagina. Se bem que não sei, não vi como ele lançou no celular, né? Como é que tá aí a...
A
política
controles,
de...
né?
Tá lá. Vendendo ou tá com microtransação?
Eu acho que é vendendo mesmo, com certeza. Até porque, pra eles mudarem, teria que ser... Pra entrar esse sistema, teria que mudar muito o jogo. Porque ele não tá muito nessa ideia, não tem como eu ver. Mas eu acho que ele tá realmente vendendo por esse cheio.
Ah, isso aí é justo.
Mas é um jogo que eu, quando joguei no console, eu fiquei extremamente viciado, cara. Foi uma parada que, sabe, aquela parada, não vou jogar só mais um dia, porque os dias duram 20 minutos, mais ou menos, e ficava naquele negócio, não vou só mais um dia, sei lá, pra horas nesse só mais um dia.
Muito bem, senhores, então concluímos os nossos trabalhos nessa semana. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas que nos acompanharam até este momento. Lembrando que o Reloading, esse programa pimposo que você está escutando, está lá no nosso site, você encontra ele no reloading.com.br, onde você pode deixar os seus comentários. A gente fica muito feliz de ler os comentários dos senhores aí, muito bacaninhas, e das senhoras também. E caso você queira, você pode conhecer o nosso projeto lá no Padrim, padrim.com.br/reloading. Você dá uma lidinha no projeto. Se você quiser e puder colaborar conosco, nós agradecemos muito, e todo investimento que você faz, ele volta pra cá. O investimento vai ser investido sempre, investimento investido investidamente no Reloading, fazendo esse programa crescer cada vez mais e trazer coisas boas de volta. Ouvi dizer que coisas boas poderão voltar. Então sempre acredite, nunca deixe de acreditar, mas o importante é que você sempre esteja aqui conosco. Se você não pode colaborar dessa vez, não tem problema, quem sabe numa próxima. E se puder, pode ser qualquer valor, não importa a quantia, o pouco de muitos, que é toda essa galera linda que a gente tem, faz o muito acontecer. Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. E também temos os nossos perfis nas redes sociais, lá o Reloading no Twitter é twitter.com/reloading, então arroba reloading, lembrando que é reloading BR, gente, ou então arroba reloading BR, que é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Nossos perfis pessoais, senhor Edu,
arroba alhai,
senhor Felipe,
arroba Felipe underline MGM.
Muito bem, e o meu, Bruno underscore cats, ou Bruno underline cats, se você preferir, de gato no inglês, no plural. Temos o Facebook, nossa página da locadora do Reloading, que é o facebook.com/groups/reloadingbr. Você nos encontra lá para bater um papo bacana, assim como a nossa galera do Telegram, essa galera linda, essa galera cheirosa e fofucha e por aí vai, trocando uma ideia bacana. O link fica na postagem do episódio, então você tem que ir lá no site reloading.com.br para validar. E lembrando que se você curtir a nossa postagem daquele Retém Maroto no Twitter, você concorre aos joguinhos da semana. Essa semana temos o que, senhor Edu?
Batman. O Batman Arkham City. Quem mandou foi o Joyce.
Muito bom, muito bom. Grande brother Joyce. Grande jogo também. Qual a plataforma?
É para Steam.
Steam. Muito bem. Muito bem, senhor Felipe. Fique atento que o número é 14.
Quem ganhou o sorteio da semana foi o Luciano Dantas. A arroba dele é arroba LDN, deve ser Luciano Dantas, né? 1987.
Olha só, muito bem, muito bem. Ganhou o Batman, o Arkham City.
Isto.
O Batman, que a gente sabe que é o... Na minha opinião, ele é o herói mais querido da DC. Eu acho que, assim, na Marvel a gente tem o Spider-Man e na DC a gente tem o Batman, assim, acho que como personagem mais querido. Mais que o Superman, disparado,
na DC,
eu acho.
Na DC a gente tem uns 4 ou 5, Bruno. Não seja...
Não. Não, 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 mas ou mais, eu tô dizendo.
É, você
ou
tá mais. Aqui no top one?
É, o cara, eu acho que é o Batman, ele é mais querido que o Super-Homem, cara, com certeza. Tanto é que justamente o nosso querido Neymar Jr. aí fez uma tatuagem do Batman e outra do Homem-Aranha nas costas, homenageando o Marvel e DC.
Olha aí, né? Fofocalizando com...
Foi exatamente isso que ele quis homenagear realmente essa pública, com certeza foi isso.
Não, ele quis homenagear quem? O Zé Carioca. Ele botou uma tatuagem do Batman.
É uma tatuagem. Às vezes a pessoa faz só porque tá afim de fazer.
Ah, é do nada, só pela zoeira. Ele fez uma aposta. Mas o importante é isso, cara. A gente encontra pessoas com quem nós nos identificamos. Então você pode ver que o Neymar é um cara como a gente. Um cara simples. Um cara pelo chão. Um cara no meio de tantas outras pessoas desse mundo que tá aqui, ó. Gente como a gente. Entendeu?
Tudo bom, foi bom, mano. Foi um esforço notável, eu diria.
Muito obrigado.
Eu confesso que eu nem prestei atenção.
É porque, pra variar, né, o senhor... Essa é só uma de tantas vezes que o senhor não presta atenção.
Ah, essa aí eu prestei, tá vendo? Então.
Muito bem, e pra próxima semana o que teve, senhor Edu?
Pra próxima semana, Bruno Carvalho, quem mandou aqui foi o Luiz Vinícius do Nascimento. É os 4 episódios de Space Pilgrim. É um joguinho bem honesto aí, cara. Tipo, é um RPGzinho sci-fi, estilos RPGs clássicos de Super Nintendo. É honestinho, cara. Bacana esse jogo.
Muito bom. Plataforma PC.
É pra Steam também.
Muito bem. Então já sabe, pra concorrer, vai lá no Twitter daquele RT Maroto na postagem desse episódio. E vamos que vamos, galera. Lembrando que você pode adicionar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência, ou então lá no iTunes, você lá digita Reloading, você nos encontrará, assina, bota pra baixar automaticamente, que assim que sai, pá, aparece pra você. Certo?
E nem sempre no dia certo, mas assim que sai, aparece.
O Reloading é um mago. E o mago, como você sabe, ele nem se adianta, nem se atrasa, ele chega na hora certa.
Essa aqui, aliás, é uma das desculpas, assim, mais, né?
Você não pode brigar comigo, vai brigar com o Gamba.
Não, não estou brigando, não, estou só comentando.
Muito bem. E como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros dessa equipe. E essa semana a escolha é minha, de uma música do Cancioneiro Popular Gamer, para terminar o jogo, terminar o programa. E a música tem que ser de um jogo. E eu sempre trago músicas dos jogos, sempre com uma conexão linda com os jogos. E eu quero homenagear muito. Mas eu sou um cara legal. Tá vendo como eu sou um cara legal? Porque eu ouvi o pedido do senhor Edu Alray. Opa. E trarei uma música que é... Não, eu não sei, eu tenho duas músicas dos Stones que eu já digo de passagem, são muito maiores que os Beatles, né? Eu sou um stoner for life aí, mas...
Stoner for life?
É, ficou meio estranho essa frase, né?
Ah, entregou, hein, mano?
Ô, você vai pedir o quê? Bob Marley?
Entregou.
Né? Ficou meio estranho essa frase aí.
Fechar o programa com Planet Hemp.
Né?
Não, não. Mas tem duas músicas, que, inclusive uma eu acho que eu já trouxe aqui, que é o Sympathy for the Devil, que pra mim é uma música fantástica. E eu vou trazer dessa vez a outra música, que é a que briga com Sympathy for the Devil como melhor música dos Stones pra mim. Eu acho que eu já deve ter falado. Por mim, eu acho que eu já tinha até pedido essa música, mas eu procurei na nossa querida lista e não achei. Então, vou trazer aqui diretamente do Guitar Hero 3, Paint It Black.
Justíssimo.
E é isso, senhores. Muito obrigado a todos e a todas. E até a próxima semana.
Até lá.
Valeu.
Galera vai lembrar do seriado Vietnã, lembra?
Sim.
I could not foresee this thing happening to you.